Eu queria cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rica Play. Queria cumprimentar os nossos pastores de diferentes lugares do mundo, Roberto e a Nancy, que estão conectados com a gente lá do Japão, o pastor Luiz Carlos, lá do Japão, e a Margarete, pastor William, de Massachusetts, Adriano, de Spokane, Léo, de Portugal, Marileia, de Paris, Cris e Fábio, lá de Paris, e todos os irmãos que estão conectados do sul ao norte dessa nação conosco nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E você que é de Taubaté e faltou o culto e está vendo online, Deus te abençoe também, irmão. Mas no próximo venha presencialmente. Também fazer menção do apóstolo Renato, de Cabralha, da Bahia, que veio passar esse final de semana aqui em Taubaté para estar com a gente aqui na igreja. Cadê o Renato? Se coloca de pé. Dá um aplauso para o Renato. Seja bem-vindo, viu? 2 dias viajando para chegar aqui. Estamos felizes de tê-lo aqui, mas da próxima vez, o passaporte de entrada, você já sabe. Se vier sem camarão, sem essas coisas, você não entra. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Isaías 60, vamos ler desde o primeiro versículo. E essa palavra é uma palavra específica do Senhor para o dia de hoje. Ela tem a ver com esse novo dia que está nascendo. Diz a palavra do Senhor assim: levanta-te, resplandece. E perceba que as palavras, elas estão no imperativo, é uma ordem, ela não te dá a possibilidade de negociar. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sonho de Deus, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz, os reis ao resplendor do que te nasceu. Levanta em redor aos teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram. Eu queria que você fizesse isso nesse momento. Você viu o que diz esse texto? Levanta em redor aos teus olhos e vê, todos que já se ajuntaram. Se coloque de pé. Dá uma volta 360, olha quem está do teu lado aí. Foram 15 anos para que Deus juntasse essas pessoas que estão à sua volta. Foram 15 anos. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas se foram, mas levanta os teus olhos e olha, porque o que Deus vai fazer nos próximos anos tem a ver com quem está do teu lado hoje. Levanta os teus olhos e vê, aqueles que vão construir algo já se ajuntaram. Amém? Se você olha ao teu redor e enxerga esse povo, você acha que o teu futuro é bom ou ruim? Eu acho que teve pessoas que olhou para o seu vizinho e não achou tão bom assim, não. Se você olha as pessoas que Deus colocou do seu lado, você tem capacidade de discernir como vai ser seu futuro. O teu futuro depende de quem você, de quem influencia a sua vida hoje. Você quer que eu te dê uma palavra profética sobre como vai ser os seus próximos 10 anos? Eu te falo sobre os seus próximos 10 anos. É só você me falar quem te influencia hoje. Quem te influencia hoje determina onde você vai estar daqui a 10 anos. Então a palavra nos diz: levanta os olhos, vê, olha, olha aqueles que se ajuntaram, porque é a partir deles que eu vou fazer uma coisa nova. Olha a quantidade de coisa que Deus tem para fazer nos próximos anos, se nós olharmos a qualidade de pessoas que Ele juntou aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode sentar. Vamos seguir. Os teus filhos virão de longe, isso já está acontecendo. Tuas filhas serão criadas ao teu lado, e então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Se você puder, aqueles que são os escribas dessa casa, tomem nota desse texto como o texto que Deus deu para marcar a próxima estação que nós estamos entrando. Esse texto, ele vai falar sobre os nossos próximos 15 anos. Um tempo de abundância, um tempo das nações correrem aqui, um tempo daqueles que Deus ajuntou começarem a brilhar e refletir a glória dele, porque Deus nos preparou para esse tempo. Amém? Eu também creio. Eu creio que nós estamos no primeiro dia de uma nova estação. O primeiro um dia onde as conquistas tomarão forma. Onde as nações conhecerão o que Deus sonhou para a sua igreja. E Deus sempre escolheu manifestar o seu sonho através de modelos. A nação de Israel era um modelo. Deus levantou Israel como luz para as nações. E Deus escolheu nessa terra, nessa cidade, uma igreja que decidiu obedecer um desenho. Nós não somos uma denominação, nós não temos uma ambição por um monte de igrejas, nós só temos o cuidado de obedecer com exatidão aquilo que um dia o Senhor concebeu para a igreja. Nós tivemos a ousadia de nos colocar disponíveis para que se cumprisse em nós uma palavra. O que fez de Maria uma mulher habilitada para poder gerar a Jesus? Ela se colocou disponível, uma menina nova, mas que teve a ousadia, a coragem e a fé de receber uma palavra e falar assim: pode cumprir em mim, eis-me aqui. Mas havia algo também, havia um ventre puro, havia pureza naquela mulher. Se Deus encontra em nós nessa noite um ambiente puro e corações disponíveis, Deus irá fazer algo impressionante a partir desse lugar. Amém? E a dimensão do que Deus faz é sempre medida pela qualidade das pessoas que Ele colocou à nossa volta. Então chegou um tempo de nós começarmos a ser gratos. Chegou um tempo que a gente precisa começar a olhar para o nosso lado e ser grato. Porque o que Deus vai fazer tem a ver com quem Ele colocou do nosso lado. Sabe, por que a gente vai fazer um culto de ação de graças de 25 anos de casado? Porque meu coração é cheio de gratidão pela esposa que o Senhor me deu. O meu coração é cheio de gratidão pelos filhos que Ele me deu. O meu coração é cheio de gratidão por essa casa que me sustenta em oração. Então é junto com vocês que nós queremos celebrar. Mas nós precisamos ser intencionais em desenvolver no nosso coração gratidão pelas pessoas que nos cercam. Porque elas fazem parte de um propósito de Deus em nossas vidas. Nós não temos falado que quem encontra um povo encontra um destino? Quantos aqui encontraram nesse lugar um povo? Pode ter certeza que esse povo está ligado ao teu destino. Então nós precisamos aprender a expressar essa gratidão. Sou grato a Deus pela vida do Bruno. Me alegro de poder ir lá cortar o cabelo com ele. É muito bom. Me alegro pela vida do Adriano. Adriano tem um problema lá em casa, eu ligo para o Adriano está sempre lá sorrindo, se correndo de um lado para o outro para tentar me ajudar. Eu sou grato a Deus por fazer parte dessa casa. Sou grato por ver o Rubem Júnior lá de Portugal aqui hoje. Uma alegria estar ele e o Matheus aqui nessa noite. Um filho amado. Eu sou grato e chegou um tempo de ser grato pelo time que Deus edificou nesses anos. Porque é esse time que vai avançar como um só. Porque eu e você não faremos nada sozinhos. Amém? Um novo dia está nascendo e a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. Nossa, que aleluia mais empolgante. Eu ouvi um sussurro de aleluia. Parece que eu estou falando que a maldição repousará sobre nós. Vocês ouviram o que eu falei? Tem um novo dia nascendo sobre a tua vida e a glória do Senhor resplandecerá sobre você. Ah, acho que agora vocês ouviram. Eu não sei se eu ainda estou confundindo inglês e japonês, vocês devem ter entendido errado. Só que tem uma palavra que vem antes disso acontecer. Você precisa se levantar. Esse texto começa falando: levanta-te. Você precisa levantar do meio das suas limitações. Você precisa se levantar do meio dos seus temores. Você precisa se levantar no meio das suas preocupações. Se eu contar para vocês o que tem sido a minha vida, tem sido todos os dias levantar, decidir me levantar e colocar de pé no meio das pressões que eu tenho vivido. Não aceitar as pressões como justificativa para eu parar. E se nós vamos viver isso juntos, nós precisamos aprender a nos levantar no meio de qualquer adversidade que venha sobre as nossas vidas. É o que a Fernanda conta no livro dela, da estéril mãe de três. Ela não parou num diagnóstico. Ela não parou nas impossibilidades que chegaram diante dela. Cada gravidez da Fê foi uma luta, um desafio. Mas ela não parou na primeira, não parou na segunda. E sabe quando você pensa que as coisas vão amaciar, dali foi outra luta. Por falar nisso, ela vai estar lá no final, se você não adquirir o livro dela, é incrível. Ela vai estar lá no final assinando o livro para quem ainda não comprou. Mas eu quero ler para vocês um texto que me conduziu ao longo desses 30 dias de viagem. E eu vou ler com vocês de uma vez e depois vou vir parte por parte, porque ele é a essência da mensagem que eu quero trazer para vocês. João 14, do 1 ao 15. Olha, eu vou até falar uma coisa para vocês, esse texto é tão poderoso que eu te aconselharia a tomar nota dele e você reler na sua casa com calma depois. João 14, Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 1 diz assim: sabe o que eu vou fazer? Em vez de eu ler ele todo de uma vez, eu vou ler cada parte dele e aquilo que falou comigo ao longo dessa viagem. João 14, 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Repita comigo: não se turbe o seu coração. Não precisa levantar sua mão, mas quantos de vocês estão aflitos nessa noite? Quantos de vocês chegaram nesse lugar preocupados com alguma coisa na sua vida? Quantos de vocês chegaram aqui com o coração apertado? A palavra de Deus fala assim: não se turbe o vosso coração, creia, creia em Deus e creia também em mim. Essa foi a palavra que Deus me deu para eu sair no dia da viagem, e ela foi me conduzindo ao longo de toda a viagem. Eu não sei se vocês sabem, poucas pessoas sabem, mas os últimos 2 meses foram 2 meses que nós travamos como família uma batalha bastante intensa dentro de casa. Eu estava em Florianópolis pregando numa conferência junto com a Leila, e o Caio me liga, acho que foi sábado à tarde, e fala assim: pai, meu ouvido está sangrando. Eu falei: filho, a gente não está aqui, vê se o teu avô pode levar você no médico para dar uma olhada. E ele foi rápido ao pronto-socorro, aparentemente não parecia ser nada, mas eu sei que depois a gente foi investigar e aprofundar o assunto e marcamos uma consulta num otorrino. Alguma coisa trazia dentro de mim um sinal de alerta, que não era só um sangramento. Alguma coisa me dizia que eu precisava mais uma vez me preparar, que eu ia enfrentar uma batalha. E eu confesso que eu comecei a preparar meu coração para isso. É como se Deus estivesse falando assim para mim: chegou o tempo do Caio provar de mim por si mesmo. Chegou o tempo do Caio ser emancipado da sua fé. Até hoje ele caminhou vendo você. Hoje é o momento dele começar a ter as experiências dele comigo, dele confiar em mim. Quando o Caio era muito pequeno, a gente estava assistindo um dia um filme em casa, Cartas para Deus. Eu não sei se vocês já viram esse filme, é um filme de uma criança que teve câncer. E o Caio era muito novinho, e quando ele viu aquele filme, aquela criança, aquele menininho que ficou doente e tal, aquilo impactou muito ele, negativamente. E ele começou a ter um certo pavor de doença. Falava de enfermidade, falava alguma coisa sobre a palavra tumor ou câncer ou situações como essa. Isso era uma coisa, é um assunto que o Caio não gostava, a gente sempre tinha que pular essa conversa. Eram situações que para ele não eram confortáveis. Só para que você entenda no contexto. E quando a Leila marca aquela consulta no otorrino e volta para casa, a Leila, o dia a dia dela comigo, a gente está se falando o tempo todo. Ela sai de casa, ela manda mensagem: estou saindo de casa. Ela volta de casa, estou saindo de casa. A gente está sempre se falando. Ela o tempo todo é muito carinhosa, cuidadosa. E naquele dia eu não podia ir na consulta junto, e ela foi. E eu fiquei esperando naturalmente ela sair e me mandar uma mensagem, como ela sempre faz. Falei assim: tá tudo bem. O médico falou que é isso e aquilo. Só que passou o tempo e ela não mandava mensagem. E daí para mim o sinal de alerta ia ficando maior. Eu pensava assim: se ela não mandou mensagem, se o Caio não mandou mensagem, é porque eles querem comunicar algo pessoalmente. E quando eu vi o barulho do carro na porta de casa, eu peguei, saí, fui recebê-los na porta, e eu me lembro da cena como se estivesse acontecendo agora. O Caio parado do lado da Leila na porta, e eu cheguei e falei, e aí? O Caio estava branco, parecia que ele tinha visto um fantasma. O lábio dele estava até meio roxo. E a Leila foi a primeira pessoa a responder, falou assim, vai ter que passar por uma coisinha. Eu falei, mas que coisinha, Leila? Acho que vai ter que passar uma cirurgia. Eu falei, cirurgia? Ela falou assim, é um tumor. Quando ela falou isso, eu já me estremeci, mas ela falou, é benigno. Daí o Caio falou assim, mãe, conta direito. E daí eles começaram a entrar no detalhe comigo de todos os riscos que envolviam aquele procedimento. Pela região que estava localizado o tumor, perto dos nervos ópticos e a possibilidade de perder a audição, de perder visão, de paralisar. E tinha uma série de riscos de uma cirurgia que era bastante delicada. Essa notícia ela vem no momento que eu estava me preparando para uma viagem de quase um mês fora de casa. Então dentro de mim começa a surgir a grande questão, eu acho que eu não tenho que ir nessa viagem. Eu vou ligar para os pastores do Japão, para os pastores dos Estados Unidos e falar que não dá para eu ir. Mas o Espírito Santo falava assim, não faça isso. Só que o tempo foi passando, precisou de novas consultas, precisou fazer uma série de exames, tudo isso de preparação para a cirurgia. E depois que a gente define, então, tem todos os exames na mão, está apto à cirurgia, tem que conseguir data no hospital. E mesmo nós não tendo plano de saúde, vendo o milagre de Deus da maneira, uma cirurgia bem cara, financeiramente, bem expressivo o valor. E de repente a gente começa a ver o cuidado de Deus em cada detalhe. A gente não falou nada para ninguém, só para que vocês tivessem uma ideia. Contra toda... O apóstolo Eli ficou bem bravo até, porque a gente só foi falar para ele uma semana antes. Não falamos para ninguém. O Caio não queria que falasse, ele queria enfrentar aquilo em silêncio. Até que a gente falou, filho, a gente precisa ter o respaldo da igreja em oração. Eu queria que a equipe de intercessão soubesse, a gente precisa estar orando, não quero enfrentar isso sozinho. Então foram poucos dias antes da cirurgia que a gente comunicou, o apóstolo Eli, meu pai, algumas pessoas da intercessão, e a gente foi vendo Deus se mover. Algumas pessoas nos ajudaram financeiramente para custear a cirurgia, e não saía a data do hospital. Até uma semana antes de eu viajar, não tinha data do hospital, e eu falei assim, não tem jeito de eu viajar, mas o Senhor falava para mim assim, não desmarca essa viagem. E nesse contexto, né, o médico nos liga assim, de um dia para o outro, fala assim, vai dar para ser na quinta-feira, e o Caio foi para a cirurgia de manhã, chegamos 4 horas da manhã no hospital, e no final, foram algumas horas que para mim pareciam uma eternidade. Você imagina que eu tive que deixar a Leila e o Caio no hospital 4 horas da manhã, era 11 horas da manhã, não tinha nenhuma resposta. Eu mandava uma mensagem para a Leila, falava assim, aí, ela falou assim, cara, as enfermeiras passam na minha frente e não me dão resposta, não me falam. Eu não sei se você que é pai já experimentou isso, mas você não sabe mais como lidar com o coração. Eu passei a manhã inteira orando, pondo louvor, mas a palavra que o Senhor me falava era, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. E no final do dia, então, e depois veio a notícia, a cirurgia tinha corrido tudo bem, e foi um sucesso. O Caio está hoje 100% recuperado, não tem nenhum resquício, não tem nada. Foi um processo de recuperação também delicado, cabeça enfaixada, uma pancada de antibiótico, ele teve toda uma reação alérgica. E a alergia dele durou até o dia que eu cheguei no Japão. Quando eu cheguei no Japão, eu liguei e falei, como que o Caio está? Acabou a alergia. Agora, para eu entrar no avião, deixando em casa um filho com a cabeça enfaixada, a Leila sozinha, vocês não imaginam como estava o meu coração. Sabe, às vezes obedecer a Deus te custa bastante coisa. Parece muito fácil falar a palavra, você precisa obedecer a Deus. E as pessoas têm dificuldade hoje em dia de obedecer coisas simples. Agora, quanto mais você vai caminhando com Deus, Ele vai te conduzindo a um lugar de você aprender a confiar nele. Então Ele me falou assim, olha, vai, faz o que eu estou te falando, cuida do que eu quero que você cuide, que eu cuido para você dos teus filhos. Agora, para você chegar nesse ponto, você tem que confiar, você tem que crer que Deus é real, que nós não estamos vivendo uma religiosidade, um piloto automático de vir num culto final de semana, não. O que eu creio é real, esse Deus é vivo. E se Ele falou, confia em mim, vai que eu cuido das tuas coisas aqui, eu precisava ir. Agora vai na contramão da lógica humana. O teu pensamento natural não é esse. Te arranca da zona de conforto. Porque isso se chama fé. A nossa confiança, ela não pode estar depositada num lugar geográfico. Ela não está num futuro sem choro. A segurança, ela reside no fato de nós habitarmos em Cristo e Ele habitar em nós. Porque senão você acha que a sua confiança é um dia saber que você vai morar no céu. Não. Se a sua confiança está baseada num momento futuro, o que, que você faz com o dia de hoje? A tua confiança não pode estar na tua conta bancária, a tua confiança não pode estar no teu plano de saúde, porque todas essas coisas podem chegar num momento e serem insuficientes. Mas quando a tua confiança está nele, é possível você ter paz e não ser guiado na vida pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam o que eu faço, não são as circunstâncias que ditam a minha agenda. A minha agenda não pode ser marcada pelos dias que eu estou bem ou mal. A minha agenda, ela é marcada por aquilo que o Senhor deseja que eu viva. E é muito interessante você chegar e falar sobre isso num país que as pessoas acordam e dormem governadas pelo dinheiro. O pastor William lá nos Estados Unidos, ele estava preocupado porque ele fez uma conferência de homens no sábado. E ele falou assim, olha, eu não sei se todo mundo vai vir porque eles trabalham. E daí a conferência encheu, estava cheio de homens. E daí eu falei assim, o que acontece com vocês? Com todo o amor que me é peculiar, com toda a delicadeza, o que acontece com vocês? Que numa conferência de homens programada para um dia, com mais de um ano de antecedência, vocês pensam se vão vir porque vocês têm compromisso no trabalho? O que é mais importante na vida de vocês? O que governa a vida de vocês? Você é governado por um dinheiro que cai na sua conta mensal para pagar os boletos, é isso que governa a sua vida? Você vive por causa disso? Porque a gente precisa entender, o que dita a nossa agenda é o que nos governa. A hora que eu falo assim, não paro nessa situação e obedeço à voz de Deus, eu estou mostrando no mundo espiritual quem está governando a minha vida. Agora, eu tive muitas experiências ao longo dessa viagem, muitas. Eu vou tentar, de uma forma objetiva, contar pelo menos algumas delas. Mas eu quero deixar esse gancho de como eu saí e agora pular para o último dia que eu estava no Japão. Depois de alguns milagres que eu vi ao longo da semana, eu estava num culto em Tóquio no domingo, era meu último dia no Japão. Quando eu cheguei naquela igreja, que para eu chegar até ali eu precisei de uma série de protocolos, me pediram indicação ministerial, o site da igreja, as redes sociais, os livros que eu já tinha escrito, para eu ir no culto e poder falar com o pastor, eles levantaram a minha vida. Eles são muito protocolares, viu, Fábio, essa cultura japonesa é bem protocolar. E depois que eu mandava as informações, eles vinham e pediam muito mais. E daí eu chego na igreja, pensei assim, pô, mandei um monte de informações, um apóstolo está vindo do Brasil, eles vão, quando eu cheguei lá, falou, sou eu, falei, tá bom, pode sentar ali no último lugar. Eu, com todo carinho, fui recebido e fiquei sentado no último lugar naquele culto. E quando começou o culto e começou uma adoração em japonês, que eu não entendia nada, o pastor era japonês, os músicos eram japoneses e a igreja 100% japonesa. Eu comecei a sentir tanta presença de Deus naquele lugar, havia tanta vida naquele lugar, que só por isso eu já estava profundamente tocado. Mas Daí teve um momento muito especial naquele culto, porque o pastor foi apresentar uma criança. E quando ele foi apresentar a criança, a mãe veio junto e contou a história da criança. E ela falou o seguinte: nós vínhamos vivendo dias muito difíceis no nosso casamento. Nós chegamos algumas vezes a pensar em se separar. E no meio daquela tristeza e daquela angústia, o Senhor me deu um filho. Eu fiquei grávida. E o Senhor falou assim: eu estou começando uma nova etapa na sua vida, uma etapa de alegria. E essa criança vai ser um marco de alegria na vida de vocês. E ela falou assim: foi impressionante como Deus restaurou o amor, como nós, como casal, nos alinhamos. E essa criança hoje, nós consagramos ela a Deus e o nome dela vai ser Coração Alegre. E daí, tudo isso sendo falado em japonês, e o Felipe e a Mieko do meu lado traduzindo para mim baixinho. Quando ela falou assim: e a criança vai se chamar Coração Alegre, eles colocaram no telão a palavra Happiness Heart, em inglês, que era o nome da criança, e também o nome em japonês, que eram duas letrinhas, porque o japonês é o seguinte: uma letra tem um significado gigantesco. Então, Coração Alegre tinha uma letrinha que significava coração, e alegre outra letrinha. Então tinham duas letras que diziam em japonês Coração Alegre. E daí, quando colocaram no telão, todo mundo aplaudiu e tal. Daí vem o pai da criança, e o pai toma a criança no braço e fala assim: eu quero agora consagrar o meu filho ao Senhor, e ele se chamará Kiko. Daí, quando eu vi o cara, eu não estou entendendo nada. Se coloca no meu lugar no culto, eu não estou entendendo nada, tudo em japonês. Quando o cara falou Kiko, eu falei: Felipe, ele falou Kiko? Daí ele falou assim: falou Kiko. Eu falei: mas o nome da criança não era Coração Alegre? Daí ele falou assim: é que Kiko em japonês é Coração Alegre. Daí eu falei: ô Felipe, por que você nunca me falou isso? Daí ele falou assim: ó, você nunca me perguntou? Mas eu sei que naquele momento, isso que pode parecer uma bobeira, na hora o Espírito Santo começou a falar comigo: qual a probabilidade de você estar num culto em Tóquio, do outro lado do mundo, e uma criança ser apresentada ao Senhor e o nome dela ser o meu apelido? E quando eu vi aquela criança sendo chamada Coração Alegre, o Espírito Santo me falou de uma forma audível: eu sou a sua alegria. O Senhor me disse assim, eu escrevi para não mudar o que Ele me falou: obrigado por ter me obedecido, obrigado por não parar em meio às suas aflições, eu sou o seu consolo, eu sou a sua alegria, eu faço do seu coração um coração alegre. Você pode imaginar que eu não conseguia parar de chorar, né? Saindo de viagem, e até aquele último dia, controlando as minhas emoções, segurando dentro de mim, porque você deixa as coisas, você deixa a casa, você deixa a família, saudade, preocupação. Quando o Senhor começou a falar aquilo, eu desabei em chorar. E daí o pastor acaba o culto e me chama no final e fala assim: olha, você queria conversar comigo? Vamos tomar um café. E nós fomos até uma cafeteria ali do lado, e muito protocolar, só que esse pastor era um cara mais novo, diferente do perfil dos pastores japoneses, e ele falava inglês. Então ele me perguntou: o que você veio fazer aqui? Qual que é a tua linha ministerial? E eu comecei a explicar para ele a respeito do que era o sonho de Deus. Eu falei: nós não somos uma denominação, nós somos um ambiente profético, que Deus tem produzido algumas coisas. Inclusive, eu queria te fazer um convite para que você fosse a Taubaté conhecer, porque eu creio que o que o Senhor está gerando lá é o que eu vim aqui para ajudar você. E daí ele falou: você está me convidando para ir lá? Eu falei assim: estou. E daí ele já me olhou assim surpreso, e quando eu comecei a falar dos livros que eu tinha escrito e das coisas que eu tinha ministrado, ele ficou assim parado, desconfiado, como bom japonês. Ele falou assim: mas como que você veio parar aqui? Daí eu falei assim: através da família do Felipe, são pastores que eu cuido, mas eu acho melhor o Felipe te contar. Daí o Felipe começa a falar com ele em japonês, e o Felipe começa a contar a história dele comigo. Para quem não sabe, o Felipe é filho dos pastores Roberto e Nancy. Na verdade, o Felipe é filho da Nancy, do seu primeiro casamento. E o Roberto é seu padrasto. Roberto e Nancy hoje são pastores que estão no Japão, ligados ao sonho de Deus, debaixo do meu cuidado. E o Felipe, quando era criança, ele viu o seu pai agredir fisicamente muitas vezes a sua mãe. Ele me contou cenas assim horríveis do pai encurralar a mãe num canto da parede e chutar ela até ela desmaiar. E ele cresceu nesse ambiente, e o pai dele era cristão, o pai dele era crente. Então, quando Felipe chega na sua idade madura, ele não queria saber de igreja, ele tinha repulsa de igreja, ele não queria saber de evangélico, ele não queria saber de pastor, e ele não queria saber de casamento. Ele falou: não quero isso para a minha vida. Só que num determinado momento da história dele, o Roberto e a Nancy me pedem ajuda lá do Japão, e eu começo a ministrar eles daqui. E a vida daquele casal começa a ser transformada, porque eles começam a entender algumas coisas. E quando a vida do casal começa a ser transformada, o Felipe chega neles e fala assim: o que está acontecendo com vocês? Ah, nós temos um pai espiritual que está cuidando de nós. O Felipe falou assim: eu quero conhecer esse cara. Daí me liga Nancy: você pode receber meu filho aí? Eu falei: nossa, Nancy, dura coisa me pedes. Vou receber um japonês na minha casa que eu nunca vi na minha vida. Né? Outra cultura, desconhecido, um homem. Eu tenho uma filha, menina, tenho um filho. Eu falei: olha, deixa eu discernir melhor. E nós oramos, conversei com Leila, Caio, Bruna, e como família nós falamos: é de Deus, vamos receber o Felipe. E o Felipe começou a contar toda essa história para o pastor. Eu fui morar na casa do Kiko, fiquei lá com ele por 4 meses. Pensei que eu seria discipulado, que eu iria estudar a Bíblia. E eu acordava e falava assim: quando começa o discipulado? E eu falava para ele assim: o seu discipulado é vem e segue-me, vamos andar junto. Você vai caminhar comigo como um filho. E eu corrigia o Felipe como corrijo o Caio e a Bruna, que sentava na mesa, almoçava. Ele começou a ter uma vida de família que ele nunca teve. Quando ele começou a contar isso, o olho dele encheu de lágrima. E a Mieko, que é a esposa do Felipe, também estava chorando, ouvindo o Felipe contar a história. O pastor então enche o olho de lágrima e fala para o Felipe: pode parar. Daí ele olha, ele volta, dirige a palavra para mim e fala em inglês: I trust in you. Eu confio em você, porque os teus frutos falam por você. Eu não preciso ouvir mais nada. Vendo o teu filho falar, eu consigo entender o teu espírito. Ele falou assim: eu não traria um jovem para ficar na minha casa 4 meses. Ele falou assim: olha, e tem mais, eu reconheço que o teu apostolado é genuíno e eu quero trabalhar junto com você. O que que você pode nos ajudar? E quando eu comecei a falar daquilo que eu estava mais dedicando meu tempo nesses últimos anos, né, na formação de homens, na parte de casamento, a escola profética dos sonhos, painéis de governo, tudo que nós temos na casa, ele olhou para o cara que estava do lado dele e falou assim: tudo que a gente precisa. Ele falou: Cristiano, a próxima vinda tua me avisa com antecedência que nós vamos começar a desenvolver um trabalho juntos. A primeira vez que uma igreja japonesa se abre para um pastor de uma outra nação. Os pastores brasileiros que estão no Japão há anos não têm o acesso que Deus me deu, a conexão que Deus gerou nessa viagem. Agora, qual foi a chave que mudou a conversa? Foi quando ele viu no Felipe o mesmo coração que o meu. E sabe qual que era a palavra que estava me governando nessa viagem? João 14. E tem um momento em João 14 que Felipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala assim: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não têm me conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Como você me diz: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Esse texto aqui, ele se cumpriu literalmente na minha vida com Felipe. ele viu quando Filipe falava o mesmo Espírito, ele olhando Filipe falar, ele passou a confiar em mim. Por quê? Porque um dos princípios que regem a vida da igreja é pai e filhos edificando juntos. Jesus sempre dizia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Existe um princípio bíblico, que é o princípio do envio, que rompe com todo egoísmo, com toda individualidade que o ser humano carrega por causa da sua natureza caída e adâmica. A igreja, ela tem o poder de redimir o egoísmo e a individualidade quando você entende o que é ser filho. Porque quando você é filho, você não faz as coisas que te dão na telha. Eu tenho total consciência que quando eu estou numa nação, eu não falo por mim mesmo. Eu represento um pai que me enviou. Eu represento uma casa paterna que me enviou. Eu sou apenas um carteiro levando uma mensagem. Agora, se você não entende o que é envio, você começa a se mover por conta própria. Eu não tenho direito de me mover por conta própria. Eu sou representante de algo que Deus está estabelecendo muito maior que eu. Eu sei que eu estou abrindo o caminho para cada um de vocês que um dia vai estar percorrendo as nações, porque é humanamente impossível uma pessoa fazer uma obra dessa sozinho. Se eu falar para você a quantidade de nações que se abriram ao longo dos últimos 20 dias, nós precisamos levantar filhos maduros, pessoas que têm o mesmo espírito, pessoas que quando alguém te ouça falar, ouça você vá lá e no mesmo momento esteja vindo o apóstolo L falando. Porque quando nós nos movemos como um, a Bíblia fala, quando vocês forem um, o mundo vai crer. Sabe por que o mundo não crê? Porque a igreja se tornou uma colcha de retalho, é cada um por si. Sabe por que o mundo não crê? Porque hoje, se você entrar no YouTube, tem uma guerra de denominações. É a coisa mais triste de se ver. Pastor criticando pastor. Fogo amigo. As pessoas olham e falam assim, o que é isso? Os caras não se entendem? É muito orgulho, é muita vaidade, é muita soberba, é muito interesse pessoal envolvido. Só a cruz pode rasgar essa natureza egoísta do homem e te levar a viver uma nova natureza onde você já não vive por você mesmo. Entender que é ser filho é entender que você carrega a palavra de um pai. Quantas vezes sentado naquele lugar, eu me lembrava da palavra profética que eu recebi na conferência ao Java do ano passado. Não se esqueça que tudo que eu faço através de você tem a mão do apóstolo L junto. Eu sei que eu estava representando a vida do apóstolo L. E esse princípio de ter um pai me protege, me guarda. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então não é não só se não se turbe o vosso coração. Entenda que quando alguém te pede, mostra-nos o pai, você só consegue revelar isso se você se move como filho. Então não se turbe o vosso coração, vem junto com caminhar como filho. Esse é um princípio que caminha junto. Eu queria, antes de prosseguir, porque eu estou falando tudo isso, eu imagino a sua cabeça tentando ver essas cenas, e eu gravei um pequeno vídeo, resumo de tudo que foi essas viagens. Então ela começa falando da cidade de Yamanashi, ali na região onde está o pastor Roberto Anansi. Tem o culto de Tóquio, inclusive com o momento da apresentação da criança. Depois, a viagem que eu chego nos Estados Unidos e vou para Spokane, que é onde tem um grupo de homens que eu estou cuidando há mais de 5 anos, e eu fiz com eles o Man at Work, que é um trabalho aqui da casa. Spokane fica na costa oeste dos Estados Unidos. Eu desci em Boston, que fica na costa leste, voei 6 horas para Spokane e fiz esse trabalho com os homens de lá. Por 3 dias voltei para Boston para ministrar a conferência dos homens com o pastor William. E esses dias Deus aprofundou muito a relação com o pastor William. Sabe, o Senhor já nos falava há anos da necessidade de estabelecer uma base apostólica fora do Brasil. E eu quero que vocês ouçam esse vídeo, e no final do vídeo, quando acaba, depois tem uma mensagem do pastor William, que eu quero que ele fale por ele mesmo o que Deus fez ao longo dessa viagem, tá bom? Então vocês vão ver um vídeo rápido, mas eu acho que vai dar para contextualizar para vocês um pouco do que eu estou falando. Podem colocar, por favor?
Eu estou com os pastores aqui no Japão, olha, os dois filhos juntos.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu faço graça e paz.
Jesus ali estava mostrando o seguinte: é possível, inclusive nessa manhã, que eu esteja falando ao teu espírito sobre assuntos espirituais e você não entende porque muitas vezes a sua vida está concentrada no homem exterior.
Que eu sinto a presença de Deus como eu sinto aqui.
Amém. Ótimo que eu te entendo, me perdoa, perdoa.
Você consegue entender a grandeza do que é isso? Eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós.
Saludos a todos los pastores y ministros de Aljaba. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben quién soy. Pero para aquellos que no me conocen aún, mi nombre es William Almeida Jr., pastor del Centro de Adoración Vida Nueva en Worcester, Massachusetts. Y por este medio me complace anunciar mi alianza con ustedes. Es un honor para mí unirme a su comunidad y formar parte de esta familia tan especial para mí, para edificar juntos y colaborar con lo que nuestro Padre está construyendo en las naciones. Agradezco de corazón a mis amigos, a los apóstoles Cristiano y Leila, el apóstol Welly y todo su equipo ministerial, por la cálida bienvenida, el apoyo y el cariño que me han brindado desde el inicio de nuestra conexión divina. Estoy muy emocionado de comenzar esta jornada junto a ustedes, creciendo en el conocimiento de Cristo para darlo a conocer hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y sepan que Massachusetts tiene una extensión, una familia que les ama, y de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de toda nuestra comunidad de fe, reciban nuestro abrazo. Que el favor y la gracia del Señor les sostengan en todo lo que emprendan, y esperamos verles en diciembre en Aljava 2024. Así que, belleza, chao.
Pastor William estabeleceu essa aliança conosco e nós vamos estabelecer uma base na região de Boston. Eu tive também com o filho do Atilano da Isildinha, né, o Azaf. Foi incrível a reunião com ele, com a sua esposa. E, enfim, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas eu quero caminhar para finalizar. Dentro do texto ainda de João 14, a última parte do versículo 15 diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu queria fazer uma pergunta para você, que você respondesse de todo o coração. Quantos de vocês aqui poderiam dizer: eu amo a Deus? Você que fala assim com convicção: eu amo a Deus, você pode levantar sua mão? Você ama a Deus? Você que levantou sua mão, você tem convicção que ama a Deus? Você sabe que para Deus, você levantar sua mão e dizer eu amo a Deus, significa pouco. Porque a Bíblia fala assim: se você me ama, então você guarda os meus mandamentos. Então a maior expressão de adoração a Deus não é quando você levanta sua mão e diz eu te amo, Senhor. A maior expressão de adoração a Deus não é quando você põe um louvor no seu carro e acha assim: nossa, agora eu estou um crente evangélico, estou ouvindo louvor ao invés de música do mundo. Cara, esquece isso. A maior expressão de adoração a Deus é quando você, a palavra que você recebe, você coloca em prática na sua vida. A maior expressão de adoração a Deus se chama obediência. Muito mais do que as canções que eu canto. Quando o Senhor me fala: não cancela a viagem e vai mesmo nessa situação, isso expressa ao Senhor que eu amo a Ele acima de todas as coisas. O que você está disposto a renunciar da tua vida hoje para demonstrar que você de fato ama a Deus? Pode ser que você precise renunciar a alguns relacionamentos. Pode ser que você, olhando para a tua vida, você reconheça que tem algumas amizades que não servem. Pode ser que você tenha que renunciar a alguns comportamentos, tem algumas atitudes que já não cabem. Fica incompatível você dizer que ama a Deus seguindo com algumas práticas. A realidade é que quando a gente ama a Deus, alguma mudança tem que haver na nossa vida. Sabe um pastor que apareceu ali de violãozinho tocando por duas vezes no vídeo? Ele se chama Pastor Menem. Esse pastor, ele foi numa mesa do Aljava, que é o trabalho que a gente faz com os pastores. Foi a primeira vez que eu vi pastores japoneses chegando à mesa, porque eles têm muita barreira com pastores de outra nação, e ele chegou à mesa. E naquela manhã eu estava falando sobre o novo pacto e sobre a cruz, e ele tomava nota, tudo muito atento, num bloquinho de papel com uma caneta, mas ele não tinha uma expressão. Ele não batia palma, ele não ria, ele não falava glória a Deus, ele não falava aleluia, sério e tomando nota. Para quem é latino, para quem está em igreja hispana, para quem está numa igreja como aqui com brasileiros, você está acostumado em ver as pessoas responderem aleluia, glória, pá, pá, você vai ver, você vai sentindo o termômetro do... Mas o cara, sério, eu vi o que está passando na cabeça dele. E uma hora então ele levanta a mão e fez uma pergunta: não dá essa mensagem sua, não dá aqui. Eu falei: por quê, pastor? É muito dura. Ele falou assim: como que eu vou falar de cruz num contexto onde o shintoísmo, onde o budismo está instalado, e essas mensagens são mensagens de conforto? A mensagem da cruz é uma mensagem de morte. E quando ele terminou de falar, eu falei para ele assim: pastor, mas nós não temos direito de alterar a mensagem para agradar a plateia. A mensagem do evangelho tem como centro a cruz. Aquele que quiser me seguir tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não tem como oferecer conforto sem a cruz. O conforto está no fato de que se você renuncia à sua vida, você recebe uma nova vida. E essa vida tem uma natureza que tem paz, que tem alegria, que consegue estar caminhando sobre as circunstâncias. Mas não somos nós que ajustamos a mensagem. Quando eu terminei de falar, aquele homem pôs a mão na cabeça e falou assim: eu preciso pedir perdão. Todos os outros pastores me olharam e falaram assim: cara, a gente está vendo um milagre. Um pastor japonês, com idade para ser meu pai, ouvir, reconhecer que estava errado e falou: eu preciso pedir perdão. E aquela hora que aparece ali eu orando por ele, ele falou assim: ora por mim. Eu preciso pedir perdão porque fazem 15 anos que eu prego o evangelho sem a cruz. Eu orei por aquele homem. Ele entendeu a mensagem naquele dia. Não só da cruz, como do novo pacto. Ele parava toda hora e fazia assim, como se eu estivesse falando uma coisa nova. Ele é pastor, graduado na faculdade de teologia. No dia seguinte, nós tínhamos culto de ceia à noite na igreja. Aquele homem tinha o culto na igreja dele. Quando está começando o culto, eu vejo aquele pastor chegando. Eu falei: ué, o que ele veio fazer aqui? Então vieram me avisar. Ele cancelou o culto dele para estar com a gente. E ele chegou. Quando eu vi aquela cena, irmãos, a gente está acostumado no Brasil do evangelho com multidões. O evangelho no Japão é menos. As pessoas que se dizem cristãs são menos de 0,3% da população. É uma raridade se achar um cristão. E desses, tem uma mistura de católico e evangélico. Desses, ainda tem aqueles que falam nominalmente, mas que não são praticantes. E desses, se encontrar um pastor cristão no Japão, é uma agulha no palheiro. E você achar um pastor que ouça uma mensagem do estrangeiro, e que se arrependa... Você está entendendo o que eu estou te falando? Aquele homem chegou no culto de Santa Ceia e cancelou o culto dele para ouvir um brasileiro, porque não tinha a ver comigo, tinha a ver com uma mensagem e aquilo que Cristo começou a gerar dentro dele. E ele chegou no culto à noite e eu falei assim: pastor, eu quero te dar a oportunidade de... Era um culto de ceia, você ministra a ceia. E eu estava falando sobre o que na ceia? João 14. Ele pegou o microfone chorando porque... ele estava recebendo a mensagem, muito concentrado, e ele falou assim: eu preciso dar um testemunho. E daí ele contou para a igreja, ele falou assim: olha, ontem eu estive aqui num café de pastores com o Cristiano, e a palavra abriu meu entendimento, e à tarde eu fui convidado para fazer um funeral, e quando chegou no funeral, eu ouvi o Espírito Santo me falar: é a hora de você colocar em prática o que você aprendeu. E pela primeira vez eu preguei a mensagem da cruz. Quando eu terminei de pregar, um homem veio em minha direção e falou assim: eu quero aceitar Jesus. E aquele pastor começou a falar para mim, chorando. Fala para mim não, contando, testemunhando no culto. Como a gente pode ser tão inocente, achando que se a gente distorcer a mensagem melhora? A hora que eu falo o que Deus quer que eu fale, eu vi o que eu não tinha visto na minha vida há anos. Uma mensagem no ambiente público, um homem aceitando a Jesus. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que às vezes, culturalmente, nós somos um povo festivo, mas tem momentos que a gente precisa não só bater palma, pular e dar glória a Deus, nós precisamos ouvir a palavra e colocar em prática. Nós precisamos ouvir a palavra, como aconteceu com o pastor Menem, falou assim: hoje eu saio daqui e obedeço o que eu aprendi. Hoje o que Deus está nos falando nessa noite é que nós estamos entrando num novo dia. Um novo dia não se começa com práticas antigas. Você não pode entrar para um novo dia com as mesmas práticas e achando que vai ser algo diferente. Não, Deus está te dando uma oportunidade de virar a página da tua vida hoje, de começar uma nova estação. Mas essa nova estação requer de você uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Quantas mensagens ainda a gente precisa ouvir para tomar a decisão de mudar? Será que nós vamos precisar de mais 15 anos para falar assim, ah, agora eu acho que eu vou tomar vergonha na cara. Nós estamos diante de um novo dia. E você precisa ver que há uma oportunidade, uma porta aberta diante de ti. Nós precisamos entender que hoje é um dia de obedecer. A obediência, preste atenção no que eu vou te falar, no que eu provei nessa viagem. A obediência traz alívio. A hora que eu decidi obedecer e ir, ainda que com o coração apertado pelo que eu estava vivendo, eu senti alívio. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. A obediência traz consolo. A obediência nos protege. Durante esses dias eu me vi literalmente vivenciando essa verdade, que se eu obedeço e cuido do que Ele me confia, Ele cuida de tudo que eu confiei a Ele. Vou repetir isso para você. Se eu obedeço e cuido de tudo que Ele me confia, Ele cuida de tudo que eu confiei a Ele. Quantos homens aqui Deus confiou uma esposa a você? Como você tem cuidado do que Deus confiou a você? Quantos pais aqui Deus confiou filhos a você? Como você tem cuidado do que Deus confiou a você? Porque se você cuida daquilo que Deus te confiou, Ele vai cuidar de tudo que você confiar a Ele. Como você cuida das finanças que Deus te confiou, porque tudo que você tem não é fruto do seu trabalho, é fruto do cuidado e do favor de Deus sobre a tua vida. Se Ele não te der saúde para você se levantar, não tem trabalho que dê certo. Como você cuida do que Ele tem te dado? Eu creio que essa viagem, ela finalizou junto com o fim desse ciclo de 15 anos, e me deixou algumas evidências do que nós precisamos estar atento para as próximas estações. Se você quiser tomar nota, ou depois você ouve de novo, nós precisamos entender o poder do que é ser um, o que é nos movemos debaixo do mesmo espírito. O que convenceu o pastor de Tóquio não foram meus argumentos, foi quando ele olhou para o Felipe e me viu com o Felipe como um só. Quando nós nos movemos como um, não tem quem resista à mensagem do Evangelho. A Bíblia diz isso. A importância de obedecer e colocar em prática o que temos recebido. Segundo ponto. Terceiro ponto, não podemos parar nas nossas dores. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você não pode parar no meio das tuas aflições. Você não pode parar, você não tem direito de desistir no meio das suas dificuldades. E tem mais um ponto que me vinha toda hora na memória, na conferência que as mulheres fizeram aqui. Sorria para o futuro. Temos a esperança de ter semeado uma história diante do Senhor. E nós veremos a colheita dessa obediência. Nós viveremos dias incríveis de plenitude e de realização. Você crê nisso? Nós estamos diante desse novo dia. Quando se inicia um dia novo, se renovam as esperanças. Um universo de novas possibilidades. Eu falei para vocês, né? Eu estava no Japão. Me liga o pastor do Quênia, que eu tive lá 6 anos atrás. Ele falou, Cris, eu me lembro quando você veio aqui e você falou que o seu trabalho não era... Porque ele fazia conferências para 10 mil pessoas, evangelismo de massa. Eu falei assim... Quando você quiser que eu trabalhe com os líderes, eu quero trabalhar com mudança de mentalidade, minha pegada não é essa. Ele me ligou quando eu estava no Japão e falou assim, olha, eu acho que chegou o tempo de você voltar. Eu juntei um grupo de pastores, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Eu cheguei no Brasil, o apóstolo L foi me buscar no aeroporto e falou assim, olha, tem uma irmã da França, uma apóstola de Paris, que tem acompanhado o Efatá, e que está buscando paternidade. Eu cheguei e liguei para essa irmã, a Marilé, deve estar até nos assistindo. Eu falei assim, nós temos uma palavra para a França. Nós temos um casal, uma família que está na França. Ela falou assim, olha, Deus tem me falado há mais de um ano que você seria meu pai. Eu tenho estudado a matéria do Efatá, e ela falou assim, agora chegou um tempo. Eu preciso estabelecer essa aliança com você. Eu falei assim, ah, então tá bom, vamos combinar. Ela falou, não, pode orar já. Eu estou falando tudo em questão de semanas. As portas do Japão abertas pela igreja japonesa. Uma base apostólica firmada nos Estados Unidos, na região de Boston. França, Paris, essa irmã tem 3 células, grupos de oração lá estabelecidos em Paris. O Quênia. O Portugal e a Espanha também são lugares que eu preciso, que as portas estão abertas esperando que a gente retorne. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa se levantar hoje. Eu quero orar por você, que precisa se levantar hoje. Se levantar de um lugar de lamentação, se levantar de um lugar de medo, se levantar de toda a culpa ou acusação do teu passado. Ah, isso não é para mim. O teu passado não tem condições de impedir o futuro que Deus tem para você. Não tem fato do teu passado que te impeça de viver o que Deus tem para a tua vida. A única coisa que te impede de viver o que Deus tem para você é você não se levantar e falar assim: é comigo, eu quero, Senhor. A palavra de Isaías diz: levanta e vê, está tudo pronto. Se levantar das tristezas, dos cenários de perda e de dor. Se levantar no meio dos relacionamentos que não servem mais para esse novo dia. Se você precisa se levantar nessa noite, de algum desses lugares, eu te convido a fazer isso agora. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quantos nessa noite falam assim: eu decido fazer dessa noite uma noite onde eu me levanto de todas essas circunstâncias e eu respondo a essa mensagem, obedecendo daqui para frente de uma forma diferente? Se você está disposto a isso, um novo dia, com uma nova vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Eu quero orar por você que está aqui na frente. Você veio pela terceira vez, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Sabe, você ainda não falou: Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero mais ser governado pelas circunstâncias. Eu não quero mais fazer do teu jeito. Eu quero te convidar para ser o Senhor da minha vida. Aquele que dita as regras, aquele que me conduz, aquele que me dirige. Eu quero, a partir de hoje, obedecer e entregar minha vida a ti. Se você é essa pessoa, no teu lugar aí, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu estabeleço essa noite como um marco de uma nova história, um novo dia. Perdoa os meus pecados, perdoa o meu passado e me dá a oportunidade de começar de hoje em diante uma nova história, aonde o Senhor será meu Senhor, meu Salvador. Eu estabeleço uma aliança contigo e eu desejo essa nova vida. Amém. Quantos de vocês estão aqui e fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão no seu lugar. Você que está vindo, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Eu vou pedir para os ministros que estão aqui na casa, irem até essas pessoas que oraram e orarem de uma maneira especial por eles. Permaneça com a sua mão levantada, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a tua vida a Jesus. Isso. Temos aqui a Isabela. A Isabela é lá da célula que eu ministro. Uma alegria ter você aqui, viu, Isabela? Tem gente pra cá também, ó. Ministro, tem mais gente pra cá. Permaneça com a mão levantada se tiver mais alguém. Mais alguém? Tem gente aqui ainda, ó. Estão dando sinal aqui. Aqui, o Douglas. Mais alguém? Tem mais gente lá. Ministros, vamos lá. Um novo dia, uma nova agilidade, uma nova rapidez. Mais alguém? Amém. Agora estamos aqui nós. Você que já tem ouvido a palavra nessa casa, mas hoje o Senhor te diz, hoje é um novo dia. Você veio aqui à frente porque não dá mais. A gente não precisa de mais 15 anos ouvindo palavras para mudar o que tem que mudar hoje. Que nessa noite você possa firmar uma aliança com o Senhor e entrar por essa porta que Ele está abrindo. O Senhor está te abrindo uma nova porta. O Senhor está abrindo para você uma porta de um novo dia. Sabe quantos de nós desejávamos isso na nossa vida? A oportunidade de começar de novo, sem os erros do passado. O Senhor está te dizendo, isso é possível hoje. Eu renovo a tua esperança, eu renovo a tua alegria, eu renovo a tua visão, eu vou te dar pessoas ao teu lado, eu vou te dar equipamento, ferramentas que vão te ajudar a viver o sonho de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar, levante sua mão como sinal que você está rendido ao Senhor. Repita assim comigo: Senhor, eu me rendo completamente a Ti. E eu me levanto nessa noite. Eu me levanto em meio à tristeza. Eu me levanto do meio dos temores. Eu me levanto do meio das impossibilidades. Eu me levanto do meio das preocupações. E me coloco disponível para viver o sonho de Deus. Eu me rendo a Ti e estabeleço a partir de hoje uma aliança, aonde eu não vou só ouvir, mas eu vou obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você agora. Feche teus olhos. Pai, eu quero declarar que essa é uma noite profética. A tua palavra no livro do profeta Isaías diz: levanta os teus olhos e vê. Aqueles que vão ser parte dessa nova etapa, eles já se acercaram, eles já se ajuntaram. Senhor, eu quero declarar que hoje nesse lugar, o Senhor está levantando um exército que se move como um. Nós não iremos parar nas nossas aflições, nós não iremos parar nas nossas diferenças, nós não iremos parar nas nossas angústias. Que o perdão seja a base que norteia os nossos relacionamentos, que toda fragilidade da alma, que toda orfandade caia por terra. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor te levanta agora. Levanta do lugar de medo, levanta da murmuração, levanta da lamentação. Quero declarar sobre o teu espírito vida. Recebe consolo, recebe alegria, receba paz no meio de toda aflição. Num mundo onde tantas pessoas tentam nos atrapalhar, você está cercado de gente nessa hora que quer te ajudar. Olha para o teu lado, você não está sozinho. Tem um monte de gente querendo te ajudar. Tem um monte de gente que faz parte dessa nova etapa. Abraça uma meia dúzia de gente e fala assim: nós estamos juntos daqui para frente. Vamos iniciar um novo dia.